Muito bem. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência da Associação Fonográfica Portuguesa e Audiogeste, Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. E temos connosco hoje o Diretor-Geral da Audiogeste, Miguel Lourenço Carretas, e a Assessora da Direção da Audiogeste, Ana Neves. Portanto, em termos de metodologia, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos, com alguma tolerância, e depois cada um dos grupos parlamentares tem até 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda por adequados, e os deputados únicos, não estando presente nenhum neste momento, mas têm até 1 minuto e meio. E depois terão, no final, um tempo de resposta que eu dir-vos-ei qual é, porque depende do número de intervenções que existir. Portanto, sem mais longas, daria então a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Miguel Lourenço, para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permitam-me começar por agradecer esta oportunidade. E este agradecimento é muito sincero, porque é um agradecimento que vem, e reparem, esta audiência vem numa altura complexa para esta Comissão. Mesmo assim, conseguiram arranjar tempo para isto, não é? Também é bom de ver que os seus deputados continuam nos seus postos, apesar da turbulência política. E queria-vos também agradecer por isso. E o facto de estarem disponíveis para nos receber não é só bom para nós, é bom para a democracia. E isto é, de facto, importante e que se me permite, eu gostaria de acentuar. Ainda aquilo que interessa, até para não perder demasiado tempo, até porque eu falo sempre tudo mais, qual é que é o problema que nos traz aqui? Nós representamos a indústria da edição musical. A indústria de edição musical em Portugal, no digital, tem um problema de escala. Esse problema de escala é um problema que numa parte é inultrapassável e noutra é ultrapassável. Ela é inultrapassável na medida em que somos um país relativamente pequeno comparado com outros países da Europa e, portanto, a música precisa, o negócio digital é um negócio de grande escala e precisa de escala, mas ele, no outro sentido, não é ultrapassável. Ele pode ser ultrapassado, quer por apoio à exportação, mas não é disto que nós vamos aqui falar hoje, mas que seria legítimo solicitarmos, porque isto acontece em muitos países, os gabinetes de exportação de música são sustentados pelo Estado e geridos por privados. Aqui, curiosamente, a única coisa que é parecida é sustentada por privados, pela Audiogeste e pela GDA, mas não é disto que nos vamos falar hoje. Há outra forma de incrementar o mercado. E o nosso objetivo é esse mesmo, é criar melhores condições de mercado. E essa forma é promover a passagem do streaming de música gratuito para o streaming de música por subscrição, que remunera 6 vezes mais do que o streaming suportado por anúncios. Se nós conseguimos promover essa passagem, aquilo que acontece desde logo é que a exploração digital de música, que é largamente deficitária em Portugal, para terem uma ideia, fizemos contas do ano passado, só 36 faixas, é que tinha atingido o break-even de 36 em 5 mil e tal que nós analisámos. Diretamente com a exploração, ou seja, custo de gravação, custo de promoção versus direitos de exploração digital, diretamente. Este paradigma invertecia se nós chegássemos à taxa de penetração na população dos serviços de subscrição da média europeia. É que nós estamos a 1/3. E é por isso que nós acreditamos que nós temos esta margem de progressão. Estamos a 1/3 de penetração dos serviços de subscrição, mas estamos na média europeia em termos de clientes, ou seja, pessoas que ouvem streaming. Pagar é que está quieto, no fundo é este o problema. Então como é que o Estado nos pode ajudar? Olha, seria legítimo nós pedirmos apoios. Não há nenhuma, volto a repetir, não há nenhuma indústria do entretenimento ou cultural que não tenha apoio do Estado. Nenhuma. Nós não nos queremos comparar com o cinema. Nós não queremos apoios à produção. A produção em cinema é muito mais cara que apoio à música. Mas o cinema, além do mais, tem apoios à distribuição, tem apoios à promoção. Há apoios fortes no livro, e agora também o anunciado cheque livro. Enfim, não o quero discutir, não vou entrar nesse pormenor. Acho muito bem. Em geral, acho muito bem. Não é isso que a indústria da música reclama. O que a indústria da música pensou foi num mecanismo fiscal que incentivasse, através de uma dedução à coleta em sede IRS às famílias, que seria uma percentagem, nós propomos 20% sobre aquilo que gastam em serviços digitais pagos, e através disso incentivar esta transição, que em Portugal está a ser muito mais lenta que nos outros países, estamos a 1/3 da média europeia, repito, entre o gratuito e o pago. E isso tornaria a exploração digital de música em Portugal rentável, porque ela não é. Aquilo que dá rentabilidade ao negócio editorial são uma série de outros negócios paralelos que são feitos que não têm que ver diretamente com a exploração digital de música. Porque se estivéssemos só a falar disso, estávamos todos falidos. Esta é a questão. A música passou foi a ser papel de embrulho para muitas outras coisas. Mas para quem gosta de música como eu, acho isso pouco. Mas se nós conseguimos multiplicar essa componente do mercado por 3, a nossa rentabilidade muda muito. E dizem-me os senhores, então o Estado vai gastar dinheiro com isso? Não. O Estado não vai gastar um tostão com isso. Como nós demonstramos no anexo ao nosso memorando, que se chama cálculos a perdas e ganhos fiscais com o benefício proposto, e depois pedimos, primeiro à PricewaterhouseCoopers, que confirmasse os nossos cálculos, mas depois, e de uma forma muito mais direta, muito mais eloquente e muito mais abrangente, falámos com o professor Nuno Oliveira Garcia, advogado e docente de Direito Fiscal, que, ao invés de fazer um daqueles pareceres à jurista, que tantas vezes faz, que é um calhamaço, vos disponibiliza esta apresentação e que diz, entre outras coisas, que demonstra duas coisas. Primeiro, que este benefício é perfeitamente execuível, mesmo sendo as plataformas sediadas no estrangeiro. Ele vai ao ponto, como virão aqui, de ir copiar os campos das declarações onde isto pode ser declarado. Segundo, demonstra, por A mais B, que os nossos cálculos estão mal feitos. E estão mal feitos porquê? Porque o Estado, nós, quando calculámos a perda do Estado com o benefício, calculámos-la muito, mas muito acima daquilo que é a verdadeira perda do Estado. Ou seja, praticamente assumimos que o benefício era igual a 20% de todas as compras de música, o que não é por razões de plafonamentos de vária ordem, que esta Comissão perceberá muito melhor que eu. E acho que já cedi, e agradeço a sua tolerância, Sr. Presidente, o meu tempo.
Muito bem, muito obrigado. Vamos passar então ao tempo dos partidos, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Diogo Cunha.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria só pedir aos nossos convidados, depois se nos pudessem ceder também digitalmente este material. Os restantes já tínhamos, mas este acho que não.
Já o fizemos chegar à COF ontem. Desculpa,
à COF. Ok. Porque eu este não tinha acesso, aos restantes tinha. Pronto, gostaria de começar por cumprimentar também os nossos convidados, os representantes da Audiogest, representada pelo Sr. Diretor-Geral, Miguel Carretas, e a senhora da Direção, Ana Neves. Queria também agregar a vossa vinda cá hoje. E queria começar por falar de que a cultura representa um pilar na nossa vida democrática e é essencial para as famílias portuguesas. Desde 2015, o orçamento para a cultura cresceu 174,6%, aumentando a valorização do nosso património histórico e cultural, promovendo as artes para todos, demonstrando que a democratização da cultura não é uma responsabilização que advém de uma obrigação constitucional, mas sim um desiderato nacional. Nesse sentido, somos sensíveis à exposição do vosso pedido de audiência. Temos vindo a desempenhar um papel importante o Governo do Partido Socialista na promoção da cultura, muito mais abrangente e democratizado. Assim, este orçamento do Estado para 2024 aposta num reforço orçamental nos apoios a projetos artísticos. Estes reforços crescem 4 milhões de euros face ao ciclo anterior. Entendemos também importante reconhecer o papel dos teatros nacionais, a sua programação, a todo o território. Nesse sentido, vamos reforçar o orçamento de Estado para os teatros nacionais. Também para 2024, vamos apresentar um novo sistema de incentivos à participação da sociedade civil e das empresas no cotidiano cultural, com o objetivo de promover o investimento privado, mobilizando a sociedade civil para a cultura em todos os seus domínios. De facto, na vossa exposição, referem a exposição do Plano Nacional para a Literatura Mediática. Contudo, o termo de comparação merece uma reflexão mais ampla. Em 2022, 58,1% dos portugueses não tinham lido um único livro. É um título de uma notícia do Jornal Público, que remete para uma avaliação de qualidade de vida feita pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo esse estudo, mais de metade da população portuguesa com 16 ou mais anos passa um ano sem ler um único livro. Neste sentido, decidimos apoiar de forma mais urgente, e como referiu também há bocado na intervenção, a leitura, na justa medida em que a mesma representa um pilar essencial para o desenvolvimento intelectual e, sobretudo, a educação e a literacia dos portugueses. Com isto, obviamente, não quero tirar valor à música, bem pelo contrário, a música é fundamental. Neste sentido, também o Estado é detentor de uma cadeia radiofónica, com 3 rádios em território continental, mais rádios regionais na Madeira e nos Açores, às quais se juntam emissões para o mundo lusófono e africano. Se considerarmos o universo online, temos ainda mais rádios. O Estado apoia, promove e defende a música como um pilar essencial na vida dos portugueses. A criação de benefícios fiscais ou deduções fiscais envolve, muitas vezes, questões e matérias que não são simples e tem sido, aliás, feito trabalho ao longo dos últimos anos, tanto no Governo como aqui na Assembleia da República, para melhorar a seletividade e calibragem destes instrumentos. Entendemos, contudo, que o streaming, pelo seu valor intrínseco, representa um mercado de grande importância para os artistas, pela relação que os portugueses têm também com os mercados musicais, com a facilidade que os portugueses têm a ouvir música através destas de diversas plataformas gratuitas ou gratuitas mediante a visualização de publicidade. Entendemos que é necessário um conjunto ainda maior de dados, para podermos analisar a hipótese de incluir a vossa proposta no Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PSD, com a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, cumprimentar a senhora e os senhores deputados e cumprimentar os representantes das associações que aqui hoje estão connosco para nos falar deste importante assunto que tem a ver com o streaming da música e agradecer a exposição que nos fizeram chegar e aquela exposição inicial que aqui fizeram e que pretende verem plasmadas no Orçamento de Estado para 2024. Os senhores pretendem que no próximo ano se possa avançar com um incentivo fiscal à subscrição dos serviços de streaming de música. Fica claro que a dimensão do mercado musical de streaming nacional é muito reduzido e, apesar de todas as explicações que já foram dadas, que já tivemos a oportunidade de convosco esmiuçar, gostaríamos, no entanto, de deixar aqui algumas questões e começava assim por as colocar e que são as seguintes. Em que é que se baseiam para acreditar que esta proposta de incentivo se vai traduzir num aumento efetivo e substancial de serviços de streaming pago pelos utilizadores portugueses? Mais, argumentam também que serão várias as vantagens que irão ocorrer caso Portugal consiga, através deste mecanismo de incentivo fiscal, alcançar taxas de penetração de serviços de streaming pago e que sejam próximas da média europeia. Para além de assegurarem que nestas circunstâncias não haverá um impacto relevante de perda de receita fiscal, afirmam que os artistas e os autores verão as suas receitas aumentar e acrescentam que também o investimento no repertório nacional sofrerá um aumento. Gostaria que nos pudessem explicar de forma detalhada estas vantagens assinaladas, assim como outras que considerem de relevante mencionar nesta audiência. E quando dizem que com esta alteração este mercado em concreto conseguirá triplicar as receitas, pergunto de que forma é que este aumento significativo das receitas irá ser redistribuído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Chega, com o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Não vou pôr muitas questões, não vou falar no cheque livre, não vou falar senão na música e no streaming. O streaming é uma forma relativamente nova de ouvir música. Temos plataformas, de uma maneira geral, pagas através da publicidade. Agora, gostaria realmente de perceber, e a questão foi posta pela minha colega do PSD, é como é que é feita a redistribuição deste acréscimo de valor com a vossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, devolvo a palavra aos nossos convidados para, até 8 minutos, poderem responder ou tecer os comentários que tiverem por convenientes. Não sei se é muito tempo ou se é pouco. Se for pouco tempo, eu serei um bocadinho intolerante.
Começando pelo princípio, muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado Diogo Cunha. A Audiogest reconhece, reconhece e conhece as medidas deste Orçamento de Estado para a cultura, assim como também reconhece e conhece medidas dos Orçamentos de Estado anteriores do Governo PS para a cultura. Aquilo que nós vimos aqui dizer é que somos a única indústria cultural que não é apoiada. Todas as medidas que o senhor deputado referiu são colocadas noutro paradigma. Eu sei que isto é difícil, que isto é uma alteração de paradigma. E é uma alteração de paradigma profundo, aquilo que nós estamos a propor. Essas medidas são colocadas como um apoio, uma subsidiação direta, ou mais ou menos direta, a determinados fenómenos culturais. Mas as indústrias culturais e criativas, enquanto indústrias que atuam no mercado, têm, no mínimo, o mesmo direito a ser apoiadas que qualquer outra indústria, olha, como a da cortiça, como a da agricultura, e o Estado apoia. No mínimo isso. Com aqui um pequeno à parte, por acaso a cultura é uma das funções essenciais do Estado. E promover a cultura é uma das funções essenciais do Estado. A alteração do paradigma que nós aqui trazemos é que estamos a dizer nós somos empresas, nós não somos pobrezinhos, nós não somos coitadinhos. Nós atuamos no mercado, nós queremos ter lucro. E aquilo que nós queremos é que o Estado nos dê instrumentos para que esse mercado cresça. E, portanto, eu percebo a dificuldade de... Eu percebo a dificuldade de estar subjacente àquilo que me diz. Bom, e agora nós não podemos generalizar isto tudo. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. A maioria dos benefícios fiscais existem por razões exógenas ao direito fiscal. Portanto, servem para promover interesses socialmente relevantes. Portanto, este não seria o primeiro. Há alguns até da área da cultura. Se for ver, estão todos os benefícios fiscais, há alguns até da área da cultura, que se traduzem, das mais variadas formas, em, digamos, abatimentos a coletas de diversos impostos. A maioria das indústrias culturais são apoiadas fiscalmente. Claro que são. Todas têm a IVA uma taxa reduzida. A indústria da música tem a IVA à taxa de 23%. A única. Enfim, a venda de filmes também tem 23%, mas essa também já não existe. Mas os cinemas têm IVA à taxa de 6%. Os apoios fiscais são uma realidade das indústrias culturais e criativas. Não existe é para a música. E o que nós dizemos é que nós estamos a tentar propor um mecanismo que, de facto, não, no seu saldo final, não produz menor receita fiscal. E tem uma vantagem. Deixa o mercado funcionar. Ou seja, promove o acesso dos cidadãos e deixa o mercado funcionar. E com isto, passo também a tentar responder a algumas questões que me foram colocadas pela senhora deputada Carla Madureira, e até, de alguma forma, em conjunto, porque a partir daqui há aqui uma, alguma enfim, sobreposição, como é, aliás, natural. A questão é que não é preciso que nós atinjamos, primeira questão, não é preciso atingirmos o nosso objetivo para que o saldo fiscal seja positivo. Uma simples razão. Se houver menos subscrições, também há menos dedução à coleta. É óbvio. E, portanto, nós acreditamos que vamos atingir. Mas se isso não acontecer, o saldo do Estado continua a ser positivo na mesma, porque isto é uma proporção entre custo e benefício. Porque, deixem-me que vos diga, ou os senhores deputados me provam que 23% é menos do que 20%, ou há sempre benefício. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, ao contrário daquilo que aconteceria, e eventualmente, neste caso é uma vantagem, as plataformas estarem em Portugal, o IVA vem todo para Portugal à taxa de 23% sem qualquer dedução. Isto é matematicamente assim, a não ser que alguém, enfim, no sistema de dívida da União Europeia nos ande a roubar. Mas vem sem qualquer custo de cobrança. É-nos entregue, por exemplo, no caso do Spotify, suponho eu, pelo fisco sueco. Enquanto 23 for mais que 20, senhores deputados, o Estado não perde. No dia em que 23 for mais, for menos do que 20, perde. É que aqui o IVA ser alto não é uma desvantagem para a nossa proposta, é uma vantagem. O facto de não termos esse benefício, porque reparem, se olharmos para outras indústrias como o livro, aquilo que se está a atingir com o IVA à taxa reduzida é praticamente o mesmo, em termos de nivelação de preço, que nós pretendemos atingir aqui. Mas com mais custos para o Estado. Porque aqui nem todas as famílias vão de facto beneficiar. Porquê é que nós acreditamos, senhora deputada, que vamos chegar, e agradeço-lhe muito a pergunta, aos 2/3? Porque a nossa taxa de penetração de utilização de serviços é igual à média europeia. A taxa de serviços pagos é que não é igual à média europeia. E nós achamos que se conseguirmos convencer uma classe mais velha que paga impostos a subscrever pacotes familiares, e tenho a certeza que depois, vamos lá ver, quando os filhos, que não os pagam diretamente, tiverem acesso, não há história de andar para trás. Ou seja, quem passa para serviços pagos com muito mais qualidade, sem publicidade, depois não quer ouvir publicidade, já não gosta. Não é? Como poder ouvir inclusivamente quando não está ligado a dados móveis, porque é outra característica que estas plataformas têm, ou seja, eu posso descarregar a minha playlist, são muito melhores. E como elas são muito melhores, em princípio esta iniciativa vai funcionar. Mas há um compromisso que nós temos e que nós deixamos aqui. Parece que não há, mas há. É que nós vamos fazer tudo para que este está ali a olhar, estou a ficar também preocupado. Nós próprios vamos fazer tudo para publicitar esta iniciativa. Porque, como é óbvio, nós somos os primeiros interessados nisso. Como é que os artistas e os autores vão ganhar com isto? Isto tem que ver também com a pergunta do Sr. Deputado Jorge Galveias sobre a distribuição na cadeia de valor. Há um quadro que é, no fundo, um dos nossos pressupostos, mas que podem, Vossas Excelências, encontrar no anexo ao parecer da KPMG. Diz-se KPMG? Não. PwC, peço desculpa. Que é este? PricewaterhouseCoopers, que é este? Eu vou dizer muito rapidamente o que é que isto diz. Isto é verdade em todo o mundo, porque isto são acordos globais. O que aqui está referido é que os titulares de direitos sobre a gravação, ou seja, artistas e produtores, ficam com 55% do valor das receitas do streaming, em geral. Seja ele por publicidade, o problema é que a publicidade é 1/6, seja ele por subscrição. Estes são divididos, isto é um resultado de um estudo do Parlamento Britânico, mas vale para nós porque estes valores não mudam. Aliás, está tudo demonstrado as fontes, tudo isto no nosso memorando. Depois, 55 nós estimamos serem, 52, porque entretanto, entre a data em que isto foi feito, infelizmente, e a data em que estamos, baixou um bocadinho esta parte. Depois, 15%, isto também é igual em todo o mundo, embora depois esta divisão aqui que há interna é muito inglesa, 15% vão para quem é dono da música, da letra e da música, ou seja, para os autores. Se notarmos a margem do produtor, já agora, que também foi outra coisa muito discutida, a margem do produtor é muito inferior ao royalty que é pago ao artista. Aliás, como vos disse há pouco, em Portugal ela é amplamente negativa. Porquê é que o aumento pode ajudar uma melhor redistribuição? Tipicamente, em todos os países, onde, para já, a redistribuição é automática na proporção. Ou seja, como estes valores são percentuais, independentemente de serem o valor total ser mais baixo ou mais alto, quando o valor total é mais alto, obviamente vai ser muito mais. Mas porquê que ainda por cima isto tem uma capacidade reprodutiva? Porque, como é evidente, em todos os países, não é evidente, é uma constatação, em todos os países que têm maior margem, a indústria da música paga um royalty maior. Depois, os custos marginais de venda digital são existentes. Exceto um, que é um custo bom. Sabem qual é? É o custo de pagar um royalty ao artista. O artista ganha por cada stream a mais, desde o primeiro stream. Não assim o produtor que tem que abater os custos. Não é? E, portanto, o único custo marginal é um custo bom. É um custo de pagar mais royalty aos artistas. Sendo que os artistas, muitos deles, já têm os seus contratos com royalties progressivos. Sendo que a experiência demonstra que mercados que ganham mais margem pagam royalties mais altos aos artistas. E, portanto, a redistribuição é também potenciada por esta medida. Como é que vamos investir mais em música portuguesa? Os seus deputados, mesmo as filiais das multinacionais em Portugal, como devem calcular, não gravam os YouTube.
gravam música portuguesa. Elas existem para investir nisto, aliás. A única coisa que tem, do ponto de vista delas, já agora, eu não tenho que as defender, até por várias razões, eu não tenho que defender multinacionais. Mas a verdade é esta. As multinacionais continuam a investir hoje em música portuguesa, são a maior tração de música portuguesa, as multinacionais que estão em Portugal. E o valor que lhes permite investir em música portuguesa é o valor que ganham com o repertório estrangeiro, que já está promovido e que já vem de lá de fora, que já vem com tudo feito de lá de fora e não tem investimento. É isto que está a acontecer. O mesmo com os editores nacionais, eles só investem em música nacional. E, portanto, o número, em princípio, a não ser que tenhamos empresários incompetentes, eu diria, e que não quisessem crescer, em princípio, por natureza, isto vai aumentar o investimento. E o investimento é, repito, sempre em música portuguesa. E depois isto, obviamente, triplicará as receitas desta componente de mercado, porque como tudo isto é proporcional, ela triplicará as receitas, não é só para os, não, no mínimo triplicará, não é só para os produtores, é para os artistas e para os autores. Se calhar para os produtores até não triplicará, porque eles não guardarão tudo como margem própria. Provavelmente com o reinvestimento as receitas triplicam. A margem não necessariamente. A margem natural que aumenta, mas não vai aumentar na mesma proporção. Isso não existe, também não faz sentido. Porque estas empresas querem reinvestir, porque querem adquirir repertório, porque querem continuar a explorar. Esta é que é a questão. Quanto a mais dados, Sr. Deputado, diga-me que mais dados eu lhe posso dar. Provavelmente quem lhe pode dar mais dados sobre o número de agregados que já estão plafonados ou não estão plafonados, etc., a Administração Fiscal e não eu. Mas diga que mais dados é que eu lhe posso dar, que eu darei. Agora, esta nossa proposta não é nova. Não está no orçamento porque o Governo não quis. Ou não a leu. Esta é a verdade. Eu gostava muito que a bancada do PS contribuísse para corrigir a proposta de orçamento. Neste sentido, me parece ser o sentido certo. E a minha pergunta, depois disto tudo, é... Não é porque é que isto deve ser feito, isso eu já expliquei. É por que razão algo que não traz nenhum prejuízo e pode funcionar, a suscetibilidade de poder funcionar é suficiente para eu vos perguntar porquê que não deve ser feito. Claro que bem sei que aqui os senhores deputados façam a pergunta. Esta pergunta é só retórica e peço desculpa pela ter feito. Eu deixei alguma coisa por responder. Peço desculpa. Foi tudo? Muito obrigado, Ana.
Está tudo respondido, portanto... Sim, Sr. Deputado.
É uma pergunta que agora, na sequência das explicações que foi dada, antes de mais agradeço as explicações e a intervenção que fez, muito útil para compreendermos o tema. De qualquer maneira, eu estava aqui a pensar, enquanto estava a ouvi-lo, e estávamos a questionar sobre que mais elementos é que poderiam ser úteis para tomarmos decisão, há um que me parece muito relevante, que é que argumentos é que nós podemos ter no sentido de poder discriminar positivamente estas plataformas de música e não discriminar outras que têm, poderão ter igualmente impactos positivos, na mesma linha daqueles que referi, noutras áreas artísticas, estou-me a lembrar, por exemplo, do cinema, não é nada de estranho, e, portanto, há aqui uma dificuldade de poder discriminar umas em relação a outras, me parece que tem que ser ultrapassado, não é? Era só isto, não, desculpe, Sr. Presidente, obrigado.
Muito bem, então, para responder ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Deputado, agradeço muito essa pergunta, que foi de facto algo que me escapou na minha explicação. Nós só temos streaming em duas artes, o audiovisual e a música. Portanto, só estas duas é que estão em causa. Outra coisa é saber se este apoio devia ser ou não estendido também à imprensa. Deixo a vossa consideração, eu não estou aqui a defender a imprensa. Mas audiovisual e música. No audiovisual não há um problema de penetração. Nenhum, pelo contrário. Primeiro ponto. Segundo ponto. No audiovisual são as plataformas que pagam. Que pagam taxas para a produção audiovisual. Ou então produzem, que foi o que aconteceu com a série Rap Peixe, ainda bem que produziram. Não é? Porque é um investimento reprodutivo. No audiovisual, e este é o elemento fundamental, não há serviços gratuitos de streaming. E, portanto, a questão da conversão não se coloca. No audiovisual, boa parte do consumo, nomeadamente em cinema, já tem apoios fiscais. No audiovisual, não há um único filme que seja verdadeiramente visto que não seja pago pelo menos 80% pelo Estado. Portanto, se a única comparação que nós temos é o audiovisual, se o Estado preferir dar-nos os mesmos benefícios que dá o audiovisual, eu digo-vos já, troco já isto, vamos embora, e é esses que eu quero. Porque não há um ICA para a música. Nem nunca haverá. E mais, Sr. Deputado. Isto, eu parece que sou, eu sou um apaixonado por isto. Não leva mal este meu estilo. Nós... tranquilo, aquilo que eu não estou a ser, não é? Nós não pedimos apoio à produção, porque produzir um filme não tem nada a ver em termos de custo com produzir música. Portanto, seria até demagógico pedirmos apoio à produção. Agora, faria sentido nós compararmos, como também comparamos no nosso mail inicial, já agora, se repararem, aquilo que o Estado gasta em promoção à divulgação, à distribuição e à promoção internacional de música portuguesa, de filmes portugueses. Isso o Estado gasta. E esses nós conseguimos identificar e também lá estão. Nós não temos nada disso. E, portanto, não só a indústria do audiovisual, que é aquela que é comparável, já recebe apoios, como não tem o mesmo problema que nós, que é de promover o alargamento do mercado e, sobretudo, a migração do gratuito para o pago. No fundo, são estas as diferenças.
Muito bem, muito obrigado. Chegamos, então, ao fim desta nossa audiência. Resta-me agradecer os vossos contributos. Uma vez que estamos no âmbito da especialidade do orçamento, certamente é sempre interessante para os partidos poderem auscultar as entidades externas no sentido de depois equacionarem ou não a apresentação de propostas de alteração ao orçamento. Portanto, dou assim então por encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos. Obrigado.